Conversa QB com Carlos Bastos.
Hoje temos um grande programa porque o meu convidado é de peso e não estou a dizer que está pesado, tem que estar guardado.
Mas também.
Agora é dizer, não, é o grande, assim, bem, estou a dizer grande, mas também não quer dizer que tenha. É o João Didley, está cá, é um enorme ator e acima de tudo um grande ser humano que eu gosto sempre muito de receber. Estás bom, João?
Estou bem, muito obrigado.
Obrigado por estás aqui.
Não, obrigado eu
por o João que está, estar aqui contigo. Está em cena, está com a Tónia, Faz-te um Homem, uma comédia que está em cena à quinta-feira no teatro Armando Costejo. Este é na Casa do Artista.
É, na Casa do Artista, exatamente.
Portanto, não há nada que enganar, cada vez é uma sala mais procurada.
Exatamente. Portanto, a Yellow Star à noite está a explorar a sala, mas neste momento já não é só espetáculos produzidos pela Yellow Star, são espetáculos acolhidos também, portanto a sala está aberta a todos, a quem quiser, e havendo espaço, há esse espaço para acolher.
Portanto, eu disse, com o António, já agora convém dizer que é o António Machado.
Pronto. Ah, sim, que estou com o António Machado, sim. Em cena. Sim,
há muitos
sim. O António Machado, sim. Felizmente, porque isto é muito bom, porque nós conhecemos há muitos anos, somos amigos. Em teatro só nos tínhamos cruzado há muitos anos atrás num espetáculo que era Os Dois Amores, que era com o António Feio, com o Zé Pedro Gomes, no Vilaré, e depois nunca mais tinha acontecido.
Isso foi uma tropa.
Sim, foi um belo espetáculo. E um belo elenco também, não havia mais gente, a Maria Henrique, a Cláudia Cadima, o Martinho, o Bruno de Silva, mas depois nunca mais tinha acontecido o teatro, tínhamos feito uma novela, e entretanto surgiu esta hipótese, até foi uma ideia do António Machado, que num livro que é o Faz-te Homem mesmo, do Luís Coelho, e então o que é que aconteceu? O Machado apresentou essa ideia ao Paulo Sousa Costa, que é o diretor de Yellow Star Company, e ele achou bem e perguntou se eu também estaria interessado, e eu disse, oh, isso é.
Vamos embora.
Vamos lá. E olha, está a ser um espetáculo feliz.
E é mesmo Faz-te um Homem, não?
É um Faz-te um Homem em comédia. Isto tem uma roupagem, imagina, é como se fosse uma conferência, aquelas TED Talks.
Exatamente.
E vamos falar sobre o que é ser homem. Pronto, mas as coisas não se correm tão bem como nós gostaríamos, pronto. Mas tinha que ter aqui sempre um twist. Porque também isto é um espetáculo para ser bem disposto, acima de tudo, e para toda a gente se divertir. Por exemplo, só para dar um exemplo, as pessoas quando chegam recebem uma credencial, mesmo como se fosse
uma conferência.
E todos são zés, sejam homens, sejam mulheres, todos são zés. Porque nós, no princípio do espetáculo, dizemos, não, estarmos aqui à vontade, não é? Isto é só conversas de homens, portanto, é tudo homem. Mas evidentemente que depois o espetáculo é para toda a gente. E devo dizer que até muitas vezes as mulheres até se riem mais que os homens.
E a rir vais vamos, abordando vamos algumas falar. Coisas
não,
mais.
As às vezes podem ser mais cedo. Revêem-se naquelas situações, nas histórias que nós contamos. E aparentemente o espetáculo tem um nome que leve para. Induza que o espetáculo é machista, mas na realidade não
é. Pois não é.
Pronto, tem humor, muitas nuances. Tem
porque
muitas
o humor
nuances.
Tem essa coisa, era isso que eu estava a dizer. Não? O humor tem essa capacidade, às vezes estamos a rir de ideias que podem ser desagradáveis e de quando és por ti estás a rir daquilo, e portanto se te põe a pensar já é bom.
Sim, sim, não, e acho que às vezes o humor tem essa capacidade que pode servir de desbloqueio, não é? Porque nós às vezes com as preocupações ficamos um bocado tão enredados nas nossas preocupações, na nossa vida, se calhar através do humor nós conseguimos desbloquear, e até ao rirmos dessas coisas que estão a acontecer, pode ser que até surja uma luzinha no fundo do túnel. Aliás, há uma coisa engraçada, que como também dou aulas, eu digo uma coisa, porque o humor, o rir, é uma capacidade só dos seres inteligentes. Chorar, todos os animais choram.
Agora a rir...
Rir é uma atividade intelectual.
E as hienas não contam?
Aquilo não é rir, aquilo é cínico. Não é que cínico, já estou a ter um juízo de valor. Coitado. Mas, portanto, o humor tem esta coisa. Faz realmente pensar, não é assim?
Continuas a dar aulas, já percebi.
Sim, sim, por enquanto. Olha, estou neste momento, estou na fase de dar aulas de um módulo que é televisão humor e humor na World Academy.
Aquilo é por semestres ou como é que funciona?
É um ano.
É um ano inteiro.
É um espetáculo.
É um espetáculo, também pode ser. Pode ser um espetáculo.
É um curso de um ano. Portanto, e tem vários módulos, e o meu módulo é televisão e humor, onde nós trabalhamos sempre com os alunos a parte de começarem a enfrentar a câmara e construir uma personagem, os tempos da comédia. Proponho sempre que eles desenvolvam um pequeno sketch para eles perceberem como é que se constrói
os dois,
os punchlines,
pronto,
ter essa ideia. E depois culmina mesmo com a gravação de um talk show em que a turma de atores fica encarregue de fazer dois sketches. Pronto, é um exercício, por acaso é interessante, que é um exercício final que envolve quase a escola toda, porque envolve a turma de realização, de argumento, produção, luz, som, câmaras. Portanto,
é um trabalho de equipa,
pronto, isso é importante.
E depois também podes avaliar melhor em casa, levas
sim,
a pena,
ou ficam, ficam fica registadas, gravado, sim.
Mas dás-te bem com esse papel, é uma coisa que satisfaz-te.
Ao princípio, já aconteceu há uns anos, quando me convidaram a primeira vez, eu fiquei um bocadinho assustado. Porque às vezes nós podemos gostar muito do que fazemos, mas depois passar conhecimentos é outra função, é outra maneira. Não é a mesma coisa. Uma coisa é eu estar em palco e sentir-me à vontade e ter a capacidade das pessoas, pôr as pessoas a rir. Depois explicar os processos para se chegar aí. Já temos que ter outra capacidade. E a minha dúvida era, como nunca tinha experimentado, se teria também essa queda, esse talento. E comecei de uma forma tímida, um bocado aflito, confesso que estava tão nervoso como se fosse vir a palco, porque as primeiras aulas, mas depois percebi que os alunos entendiam o que eu dizia, a mensagem passava e comecei a sentir-me bem.
Tens uma vantagem,
e gosto.
Não é? Que às vezes, ao contrário daquilo que acontece nas escolas, há quem não esteja lá com vontade
não,
nenhuma.
Sim,
ali não,
sim.
Ali quem vai já vai com vontade.
Ali quem vai, vai.
Portanto, já tens a
opção.
Tens a plateia já
claro,
bem cativada.
Isso facilita, não é? Que é a mesma opção, não é? Não é para fazer, não é para passar o tempo, é porque se quer, tens curiosidade. Não quer dizer às vezes até que queiram continuar, mas como complemento até.
Sim,
de conhecimento.
Já passou por lá gente que se calhar não seguiu a carreira,
não é? Não. E há pessoas que querem ter a experiência e outros querem mesmo continuar, não é? Mas o interesse é igual. Nesse caso, isso facilita bastante, não é?
Porque aquilo até para enfrentares o público,
sim.
Mesmo não sendo ator, não é?
Não.
Pode ser para o teu trabalho, se tiveres que apresentar muitas TED Talks ali,
exatamente. Não, isto pode servir em casos. Então, pessoas, como tu dizes, que trabalham diretamente com pessoas, com o público, desde balcões, sei lá. Desde que haja contacto com pessoas, às vezes ajuda estes cursos.
Pronto, mas agora não vai. Agora só se querer escrever, agora só para o ar.
Agora
este tempo está fechado, a turma está cheia.
Ainda bem, é verdade.
Mas pode ir ao teatro. Está cá o João Didelé, vá vê-lo, se faz favor, a ele e ao António Machado. Faz-te um Homem, é uma comédia que está em cena, à quinta-feira. Agora só à quinta-feira, não é?
Agora só à quinta-feira, já tivemos.
Deve ser às 9.
A 9:30.
9:30. No Teatro Armando Cortês, Casa do Artista.
Casa do Artista, sim. E depois é um espetáculo que tem uma duração de 1 hora e 10 minutos.
É uma coisa, jantas, vês a peça.
Tem a peça, ainda chegam cedo a casa.
Já faz contar mais sobre ela,
tá
que
bem,
ainda
bem,
temos
bem,
mais
tá
tempo
bem,
para
tá
conversar.
Bem.
João Didelé, está cá hoje.
Conversa QB com Carlos Bastos. Todos os programas estão disponíveis em podcast na nova aplicação da Renascença. Descarregue no iTunes ou na Play Store e ouça sempre que quiser.
Hoje convidei o João Didelé para passar aqui pelos estúdios da Renascença. Já conhecias a Casa Nova aqui?
Por acaso, já.
Já tinhas passado cá?
Já cá tinha passado. Olha, tive cá com o António Machado, precisamente, aqui há cerca de 2, 3 semanas, talvez.
Ah, então vieste cá há pouco tempo.
Vim cá há pouco tempo. E devo dar os parabéns, tem aqui umas excelentes instalações.
Obrigado, e é sempre bem-vindo.
E um sítio bem bonito.
É, não é? E depois sais aqui do sul e estás em ambiente quinta.
Exatamente. Parece que estamos em Lisboa, é fantástico.
Eu estava a falar com o João Didelé por causa desta também vocação que ele descobriu para dar aulas. Tu fizeste o curso de formação de atores na Escola Superior de Teatro, não foi?
Exato. Sim.
Já lá vão os anos, foi em 1990.
Acabou em 90, sim.
Acabaste nessa altura.
Nem me quero lembrar. Foi
uma boa década.
Foi uma boa década. Eu sou muito.
Se calhar foi
das
décadas
80, 90, não é?
Sim, mas ali a década de 90 foi uma década em que havia algum dinheiro também, pá, e se arriscava.
Sim.
Aquilo até aspa 98 foi sempre a andar.
Eu diria
até 2004, se calhar até o europeu 2004 foi sempre a andar.
Foi sempre a andar, depois as coisas se complicaram um bocadinho.
Deu uma volta.
Mas é engraçado, acho que no teatro, nos anos 90, não havia tanto público, apesar de haver mais dinheiro, não havia tanto público. E acho que hoje temos mais público de teatro do que nessa altura, na década de 90. Mas eu penso que isto também deve-se ao facto de se começou-se a investir no teatro para a infância, as crianças começarem a ir ao teatro desde pequeninas, ou ao teatro ir às escolas, e isso começou a formar público, e acho que estamos a ter o fruto desse trabalho que foi desenvolvido.
Eu tenho que me fiar na opinião de quem está em cima do palco e me vai dizendo isso, mas dos vários atores e atrizes com quem tenho vindo a falar ao longo destes anos todos, e nos anos mais recentes começa a ficar mais convencido disso. Sim. Quer dizer, eu só tenho a percepção quando vou a uma sala de teatro, só naqueles que estão comigo, não é?
Claro, claro, claro.
Tu estás lá todos os dias, ou estás lá semanalmente, sim, e vais percebendo.
Sim, não,
que é um bocadinho
é,
diferente. Porquê é que achas que será? Não sei.
Não, eu acho que é uma... Repara,
porque eu tenho a ideia que se calhar os números do cinema são mais pequenos.
Os números do cinema são mais pequenos, e neste momento tu, se quiseres, podes optar por ver um filme em casa, não é? Porque hoje muito, muito cedo os filmes estreiam, mas depois...
Sim, também chega tempo, rapidamente.
Ou está na televisão, ou está numa edição de DVD, ou está hoje nas Netflix e nos Fox, pronto, nesses canais.
Já para não falarmos na pirataria, que custa muitas também essa parte.
Sim, não quer falar, porque...
Não vamos estar a tal lema.
Mas pronto, as pessoas têm acesso ao cinema. Claro que ir ao cinema é sempre outra coisa, há um ecrã, há o som, etc. Mas para quem não quiser, tem a televisão em casa. Um espetáculo de teatro. Acho que só podes ver mesmo no teatro. Para já não há assim tantos espetáculos filmados ou gravados. Mas o teatro, por essência, é para ser visto ao vivo, não é? E tem esse carisma, tem essa magia, e as pessoas aí sentem que não há outra opção. E é um programa diferente. Quer queiramos, quer não, passa a ser um programa diferente, porque ver pessoas... Pronto, ver o verdadeiro 3D.
O 3D ainda não chegou lá.
Ali 3D, é mesmo o verdadeiro 3D. Portanto, eu acho que o teatro tem vindo a conquistar pessoas. E é o que eu digo também, essa questão de quanto mais se educar, mais cedo se educar o público, portanto, neste caso, as crianças, mais isto vai dar que eles serão consumidores de teatro mais tarde. Há sempre perdas, não é? Mas é, claro, é verdade. Mas vai-se conquistar muito público nessa altura. E também por peso que as pessoas ficam com curiosidade de experimentar, e quanto mais pessoas experimentarem, mais teatro amador houver e mais cursos, acho que mais público estamos a catalisar para o teatro.
Estava aqui a pensar, e depois ainda há outra vantagem, que é, tu podes ir ver em novembro, eu podia ter ir ver o Faz do Homem em novembro, e agora se fosse ver, apesar do espetáculo ser quase sempre todo, nunca é exatamente igual.
Não,
a mesma,
não isso, os espetáculos não...
Não há dois
não
espetáculos
se repetem,
iguais.
Não é? Não, lá está isso. Que é um espetáculo ao vivo, precisamente, nós na tela sabemos que o filme é sempre igual, não tem para onde ir, não tem escapatória. Claro que no teatro há sempre incidentes, então neste tipo de teatro, que, por exemplo, esta peça, como nós falamos muito diretamente com o público, às vezes aproveitamos de reações, portanto há sempre
mandas
coisas...
Mandas uma boca diferente, que
aproveitas um bocadinho diferente,
momento.
Aproveita-se um momento, uma gargalhada fora de tempo, ou qualquer coisa que aconteça na sala, e nós brincamos com isso. Portanto, isto cria uma dinâmica que as pessoas também de alguma forma se sentem que estão envolvidas no espetáculo, não é? E são um bocadinho mais ativas do que o espectador de cinema.
E depois também tens já uma complicidade grande também com o António Machado, claro. Pois essas coisas também ajudam, e aquilo sai, aquilo de repente...
Sim.
Já estão a viajar a maionese quase, não?
Sim, às vezes depois olhamos um para o outro... Pronto,
assim, vamos voltar
à terra. Não, mas isso é bom porque... As pessoas divertem-se connosco, as pessoas percebem, acho que percebem, sem conhecer o texto, porque é engraçado esses fenómenos, é um fenómeno que as pessoas estão connosco, acho que têm consciência que nós estamos ali por momentos a improvisar, e depois voltamos outra vez. Não, mas estão connosco e deixam-se ir, e isso é fascinante.
Também, não desfazendo no drama, obviamente, mas esta coisa da gargalhada em conjunto, por isso é que se calhar a comédia também resulta tão bem, né?
Se calhar
aquele envolvimento todo também propicia isso mesmo.
Claro que sim. Aliás,
e nós, apesar de sermos muito sisudos, e sabes, sempre com aquela história do português e do fado e da saudade, nós gostamos mesmo é de comédia.
Ah, já fomos mais, acho eu.
Sim.
Acho que já fomos mais, e também fomos aprendendo a rir de nós próprios, não é? Que acho que também faz uma educação deixar aquele ar sério. Sim, e tal,
exatamente.
E temos a capacidade, pronto, olha, pois é, eu também sou assim, mas isso é bom, e na realidade, e acontece muito na comédia, uma sala mais vazia, normalmente as pessoas ficam mais tímidas de rir, uma sala cheia, as pessoas, aquilo é contagiante, não é? Sente-se mesmo esse contágio umas com as outras. Então, se há alguém no meio do público tem daqueles risos que são assim mais
contagioso,
sente-se a sala parece desbloqueia e mais fácil as pessoas entram no espetáculo. O drama já tem outras nuances, não é? Já tem. Mas de qualquer maneira, eu já fiz.
Não fizeste quase tudo, mas já fizeste muita coisa.
Mas também sabes que é outro tipo de reações. Mas nós sentimos as pessoas suspirarem, susterem a respiração, fungarem. Portanto.
É mais orgânico.
Mas também há essa sensação, essa energia que passa do palco para a plateia, da plateia para o palco. E o teatro é isso, é energia e vida. Por isso
estava aqui a pensar, já fizeste quase tudo. O que é que ainda não fizeste? Já fizeste padre?
Já
fizeste, personal trainer? Já fizeste personal trainer?
Não,
telefonista, já fizeste telefonista?
Telefonista em sketches também já fiz. Personal trainer, se calhar tem. Mas podia ter graça.
Qualquer personal trainer,
porque não?
Não tens assim nenhum debaixo do olho que um dia destes queiras fazer, não?
Não, neste. Não,
agora eu queria ser taxista. ainda não fiz.
Mas por acaso fiz em cinema. Chamava-se mesmo o taxista careca, portanto, era apropriado para mim.
O João Didelê está hoje aqui na Renascença. Temos mais tempo para conversar-se, é já a seguir.
Conversa QB com Carlos Bastos.
Hoje está cá o João Didelê. Não sei quando é que foi a primeira vez que o viu. Se calhar a primeira vez que começou a dar mais por ele foi capaz de ter sido nos jornalistas.
É.
Mas ele já teve em todas. Eu estava aqui a olhar, só assim de repente. Com participações maiores ou mais pequenas, às vezes foi assim mais surgido. O Super Pai, os Batanetes também passaram.
Sim.
O Inspector Max, a Ferreirinha, Bocage, Floribela.
Floribela.
Buraco com Açúcar, Liberdade 21, Belmonte. Enfim, agora pode vê-lo com o Faz-te um Homem, com António Machado, à quinta-feira no Teatro Armando Cortês, na Casa do Artista, em Lisboa. Já passaste aqui por tudo, não é? Isto é só uma amostra. Isto é uma coisinha. Aquilo era uma lista de duas páginas e não valia a pena. Era só para ilustrar. Não, era porque há coisas que eu já não me lembrava. Eu, por exemplo, não me lembrava. E vais-me te recordar, porque eu honestamente não tenho ideia. Tu apareceste também como ator convidado no Herman Enciclopédia.
Sim.
Não me lembrava.
Fiz para aí que participei em 4 ou 5. Deve ter feito um episódio. Nessa série fiz um episódio. Até me lembro que fazia um polícia com o Miguel Guilherme. Depois tinha outra cena no elevador, que essa era mesmo. Era eu e o polícia, e o Herman estava a fazer o cônego,
remédios.
Sim, e o outro era no elevador, era uma cena só no elevador, mas já nem me lembro bem. Pronto, mas fiz uma pequena participação.
Tiveste em todas. Era só para mostrar o leque alargado de coisas. E dobragens também, não é?
Dobragens também fiz.
Que é giro.
É outra coisa. Mas eu fiz uma coisa que era o Pular a Cerca, que fazia. Não é Doninha, era o Tchugo. Era o Tchugo. Que era.
O Tchugo era um que se deitava e fingia de morto?
Não, o Tchugo era o que andava a recolher a comida toda para dar ao urso.
Era um que comia umas batatas fritas.
Exato, as batatas fritas é que provocaram aquela coisa toda. Pronto, e achei graça porque era o Bruce Willis que dava a voz do filme americano. E então, pronto, está bem.
Eu e o Bruce estamos cá.
Estamos cá, somos parecidos.
Que é uma coisa que se faz muito lá fora. E é um trabalho para a vida inteira.
Sim.
Que é quando dobras, não é? Passas a dobrar aquele ator e depois fazes a voz dele toda a vida, quer dizer, o que fica cá mais tempo.
Pois, exatamente. Se aguentar mais.
Que também deve ser uma carreira às vezes difícil, porque imagina, por um azar, que estás ali 10 anos a fazer aquela voz e depois, se calhar, não podes fazer outra voz. Fazes aquela voz
e
o senhor bate a bota e pronto, e tu ficas reformado muito cedo daquela parte.
Exato. Daquilo que eu tenho conhecimento e onde eu conheço o senhor esse mercado é aqui ao lado, em Espanha. E realmente, um ator que começa a dobrar, porque eles têm as dobragens tem mais peso do que cá em Portugal, porque eles dobram tudo o que é de cinema, televisão, tudo o que vem de fora é dobrado, não é? Portanto, daí há mesmo esse cuidado. Quem te faz uma voz, faz essa voz para sempre, à partida. A não ser que haja algum acidente.
Esperando que o ator viva muito e que trabalhe muito.
Sim, exato, exato. Mas se acontece algum percalço, sim. Principalmente ao original, porque depois acontecer um percalço ao dobrador, olha, nesse caso é substituído.
O que tu achas? Achas que as legendas são uma vantagem ou uma desvantagem?
Ah, pá, é uma boa pergunta. Eu falo por mim, eu como me habituei a ver o cinema legendado, eu gosto de ver a versão original. É um facto que para, imagina, meu filho tem 5 anos, não sabe ler ainda, não é? E em vez de estar, por exemplo, a ver a animação, em inglês não percebe, também estar a ouvir em brasileiro, acho que é mais interessante ouvir em português. E como ainda por cima temos ainda uma parte da população que não sabe ler bem, não é? Portanto, acho que é um bom serviço que se presta, porque assim as pessoas, pelo menos...
E vão aprendendo outra língua,
sim. É. Sim. Isso é um facto.
Desafio, pelo menos em inglês ficamos mais fluentes. E ele não oferece, já não garante. Também temos menos, não é?
Temos muito menos. É. Porque era uma coisa que antes acontecia. Eu lembro de ver filmes franceses e séries francesas na televisão. Hoje em dia desapareceu completamente. Mesmo na música, tanto a indústria anglo-saxónica dominou completamente o mercado. Portanto, agora aparecem umas séries alemãs que os alemães
têm. Sim, mas é raro, mas é raro, até mesmo na música, é sim, verdade. Sim, nós perdemos completamente a influência.
E até, às vezes há grupos que não são ingleses, mas cantam em inglês. Portanto, dominaram completamente.
Já tinha a questão do Festival da Canção, que aquilo qualquer dia já era quase tudo inglês.
Pois, exato.
Mas pronto, foi lá o Salvador. Boa, Salvador. Foi lá o Salvador em português. Limpou aquilo.
Dar a volta àquilo.
Nunca pensámos.
Pois não. Nunca...
Nós era daquelas coisas que se calhar nunca pensámos. Que o Campeonato Europeu de Futebol, eu tinha sempre a secreta esperança que um dia era possível. O Mundial é mais difícil, mas o Europeu eu achei que era. Podia sempre aquele sonho quase impossível, sim. Mas podia acontecer. Agora, se me perguntasse o Festival da Canção, eu diria que não.
Não, também não. Quer dizer, aliás, já tínhamos tido também. Esta música é excelente, mas já tínhamos tido outras boas músicas e que ficaram sempre. Há quem na classificação, por isso era
ficávamos aquela. Sempre a pensar se eram tão boas ou se nós ouvimos tantas vezes, porque antigamente ouvias muito essas músicas.
Sim,
também
é verdade.
Tu nos teus tempos de jovem radialista
sim,
também foste, não foi?
Passei tipo na rádio local da Algés. Exatamente, é verdade.
Fazias o quê? Que programa? Aquilo tinha hora, não?
Aquilo eu comecei supostamente na técnica, que a técnica era uma coisa muito engraçada, que era ver se o sinal estava a ser emitido, e depois punha publicidade, que era essa.
Também, meu amigo, também, não dá novidade nenhuma.
Pronto, e depois, há um dia que eu estou, não me lembro o nome do programa, mas era uma pessoa que já tinha tido experiência na rádio. Eu acho que ele tinha estado ligado a um programa icónico da rádio que era o Dois Pontos, ou Dois Pontos, ou Em Órbita, não sei. Não era ele o locutor, mas estava ligado à parte da
assistência. Já sabia mais qualquer coisa do que vocês.
E ele fazia sempre, tinha um programa de 2 horas com música, que eu gostava muito, ouvi lá muito boa coisa. E um dia ele tinha um amigo lá no estúdio e de repente olha para mim: ó, João, tu gostas de blues? Eu adoro blues, adoro. Eu estou a fazer uma coisa sobre Chicago Blues. Eu tenho aqui os coisas. Queres ir para música? Eu quero. Bem, mas fiquei a tremer.
Se fosse só para música, se fosse só passar de uma faixa para outra, se calhar tinhas que estavas sem tremer,
não é? Não, sim, mas é que depois era aquela coisa. Depois a filosofia dele, ele punha as músicas e no fim depois dizia o que é que punha. Então eu tinha que tirar a nota. Bem, as primeiras notas que eu tirei, acho que não se lia nada do que é que eu estava para ali escrito. E pronto, e depois fiz aquela coisa de mesmo de maçarico, com os nervos, a fazer uma das passagens lá com os pratos, não é? Que ainda tem muito
com pratos.
E então a fazer a passagem, fiz bem a passagem, fiquei contente, faço isto aí, e pzzz,
lá vai a agulha.
Lá vai a agulha, isso eu não acredito. E ele de repente estava cá fora, olhou assim para mim. E depois nem disse nada, eu fiquei a suar fininho.
Acontecia muito, ou trocar as rotações, não é?
Pois,
eu tinha 33 também, rotações, tinha 45 rotações.
Mas digo que foi uma experiência, gostei muito daquela. Também é um universo. Depois fiz noites de continuidade, a rádio acabava às 2 da manhã, eu da meia-noite às 2 assegurava aquelas últimas 2 horas, e mais tarde depois passei a fazer um programa, aí já. tinha diálogos e pequenas coisas de humor um sábado depois do almoço, mas que não me lembro, por acaso, não me lembro do programa. Portanto, tive assim, mas gostei dessa experiência e gostei muito dessa da parte da noite.
Lado, sim, tinha o outro lado mais de intimidade, não é?
Sim.
Que não é aquela exposição em cima de um palco.
Não, não.
Hoje em dia a rádio já falamos mais, já temos muito mais vídeo, muito mais fotografia.
Sim, sim,
na altura não tinhas, na altura havia o mistério à volta da rádio.
Era completamente.
E dava-te algum conforto, porque estavas dentro assim. Pronto, dentro do estúdio, tranquilo.
Era bem mais pequeno que este.
É.
Muito mais pequeno que este.
Ninguém te via.
Ninguém me via. Não, mas recebíamos telefonemas, que era engraçado, por acaso. Era esse sentimento, achar que estavas na intimidade, mas é uma intimidade relativa, porque na realidade, sabes, estás a chegar. Alguém está a ouvir, alguém. E depois, quando recebias um telefonema, então à noite as pessoas ligavam, porque estavam mais sozinhas. E pronto, era uma boa sensação.
Afinal, alguém que me estava a ouvir.
Há uma pessoa.
Eu vou já dizer, nós não temos possibilidade de atender telefones agora. Não. Mas pronto, não, mas valeu a intenção, valeu a intenção. Vamos conversar mais um bocadinho. O João Ditler está cá, ele que está em cena, vá vê-lo, só as favores, e é o António Machado. Faz-te um homem no Teatro Armando Cortês, na Casa do Artista, é à quinta-feira à noite.
Conversa KB com Carlos Bastos. Todos os programas estão disponíveis em rr.sapo.pt e também em podcast no iTunes e na Play Store.
Hoje estou a conversar com o João Didelé, a última conversa que nós tivemos já foi há uns anos, não foi aqui nas novas instalações da Renascença, foi no Chiado ainda.
É verdade.
E eu lembro-me nessa altura, não sabia, estava à procura de coisas para esta nossa conversa e dei com um pequeno vídeo do que foi filmado, nós dois a conversarmos na altura.
Sim.
E sabes o que é que eu retirei desses 30 segundos? Foi uma aventura tua, foi o momento de MacGyver, foi o teu momento de MacGyver no deserto do Sara. Tu tiveste de desmontar o depósito das motas para passar. Ias com quem? Com os amigos?
Era com os amigos, éramos quatro. Era uma viagem de amigos, eram quatro motas, cada um com a sua.
Isto é Marrocos.
Isto é Marrocos, sim. E já andávamos por lá a lavrar terra há muito tempo e depois chegámos ali uma zona. Essa história. Chegámos. Desculpa, estou ao mesmo tempo, estou-me a rir. Chegámos lá a uma cidadezinha, porque nós tínhamos que ir nos abastecendo de gasolina, porque a moto tinha, sei lá, os depósitos davam para 200 e tal quilómetros, ou 300, não sei, já não me lembro. Não é assim tanto em Marrocos, como Marrocos
pois
é
muito grande. Portanto,
tínhamos aquilo bem anotado no mapa para ir de terra em terra abastecermos. E chegámos a uma terra, todos contentes, à espera de ter gasolina, chegamos lá à bomba e o senhor perguntamos, olha, queremos atestar, e ele, o marroquino, diz isto tudo passado depois em francês marroquino, agora vou passar já para português.
Para português é mais fácil,
então e ele diz, gasolina, não, nós não estamos esgotados. Gente, está esgotado? Então, mas e agora, quando é que tem gasolina? Talvez amanhã, depois da manhã, para a semana. Ai. E ficámos um bocadinho.
Vamos ter que acampar aqui já.
E foi assim. Por acaso, felizmente, a terra tinha um parque-campismo, onde comia omelete que levou mais tempo a fazer. Acho que levou 2 horas a fazer aquela omelete.
Então,
nós chegámos, fomos à recepção e depois podemos jantar. E eu assim, podem, mas peçam já. Depois vão montar as tendas e não sei o quê. Quando voltarem, tem a omelete pronta. E a gente, está bem, pronto. E assim fiz.
E assim foi. E ainda ficaste à espera. E
ainda ficámos à espera. Montámos. Acho que montámos. Fomos tomar banho, que aquilo tinha para lá um tanque. Mas uma piscina tinha um tanque. Tomámos banho para nos refrescarmos. Estávamos mesmo em agosto. E chegámos. E devemos ter esperado aí uma meia hora pela omelete. Portanto,
bom, é uma coisa muito trabalhada. Mas portanto, ficaste sem gasolina. Portanto,
ficámos sem gasolina.
Desmontaste os tanques para aproveitar de umas.
O que aconteceu é que
as gotas de gasolina.
Sim, estava tudo na reserva. Portanto, desmontámos os tanques todos das outras três motas e esvaziámos os tanques todos para mim, porque calhou ser a minha, por sorte, tudo para tentar ter o máximo de gasolina possível para chegar à próxima terra a seguir, que também tinha, que era uma cidade já mais desenvolvida e havia três bombas e tínhamos quase a certeza.
Alguma delas havia
que ter. Havia ter. E também lá na terra dissemos, isto aqui acontece sempre, vão mais à frente e lá de certeza que há gasolina. Portanto, tudo depois, só que tínhamos que atravessar uma. Era um. No caminho não era. Eram uns 50 km ou 60, já não me lembro. zero esquerda não se sente dentro disso, só que tínhamos que atravessar uma estrada de serra, de montanha, que era curvas e contracurvas e não sei o que mais. E lá chegámos sempre um bocadinho preocupados, porque Marrocos, mas havia gasolina, atestámos o meu depósito e tínhamos dois jerrycans de 20 litros, já de reserva, mas que por acaso naquele dia estavam vazios quando chegámos, e então atestámos e voltámos. Voltámos e ainda aí tivemos íamos tendo uma surpresa com íamos dois, mas os jerrycans, as pastilhas aqueceram, o óleo dos travões aqueceu demais e houve uma altura que a moto deixou de travar.
Na montanha.
Em curva e contra curva. Houve uma curva que aquilo foi um bocadinho dramático, mas não aconteceu nada, que consegui controlar a moto e depois parei para deixar arrefecer o óleo e voltar a...
Pensaste, bem, o África é com o Race ou o Dakar,
não, fica para outro.
Já chega, agora já chega.
Não, foi
isso foi uma coisa, foi uma viagem de aventura.
Foi, e devo dizer que foi daquelas viagens que vão ficar para a vida toda, não é? As recordações, quando nos encontramos, ainda às vezes comentamos.
E agora viajaste no tempo, agora já não te lembro. Agora viajaste um bocadinho.
Estava a começar a contar e dava-me a dar risa. Porque no meio disso, quando chegámos a essa terra, ainda também houve um de nós teve um furo. Mesmo entrar no parque campismo, a roda furou, imagina. Portanto, além de teve-se de desmontar a roda, tirar a câmara de ar, pôr a câmara de ar.
Sai daqui,
tudo, né? Tudo à mão. Agora, sem...
Não ias com um caminhão de assistência. Não
íamos com um caminhão de assistência. Não, mas pronto. Mas...
Tu continuas a andar de moto?
Não, agora não.
Não.
Tenho saudades, mas não ando. Não, não. Não,
mas não está jeito, não aconteceu nada.
Não, nunca me aconteceu. Não, teve as minhas queditas, mas faz parte. Não, o que é que tem? Na realidade, eu tive uma período da minha vida que andei só de moto, nem sequer tinha carro, durante muitos anos. Depois tive as duas coisas, e depois, sinceramente, em Lisboa começou-me a... O que eu gostava mesmo era fazer viagens grandes. Como eu sempre tive motas trail, gostava de fazer viagens grandes e depois sair da estrada e fazer um bocadinho de terra e descobrir, sei lá, às vezes ia para onde a estrada me levava, percebes? A cidade, claro que é como da mota, porque nós não temos o trânsito, nós conseguimos falar pelo trânsito, para estacionar é muito mais prático, mas na realidade, não sei se me sinto mais inseguro, não sei... Já deixei,
também houve outra coisa que aconteceu entretanto,
não é? Sim,
que
também fui pai
e isto, depois de moto não dá, né?
Depois da moto, sim, só se fosse um sidecar mas também não me importava, pensando bem, o sidecar também é interessante.
Já foi há quanto tempo? Depois fui pai há quanto tempo?
5 anos, já tem 5 anos,
passa depressa. E é um rapaz atinadinho, certinho.
O QB. Eu acho que também se não tiver.
Tem que ter uma criança, se não tiver
não,
também
é estranho. É muito energético, felizmente. É muito do brincalhão. Já tem sentido humor. começa a saber. Tem o seu quê de saber gozar um bocadinho com 5 anos, mas já diz assim umas coisas.
Coisas e tal.
Que denota que vai ser fresco.
Como é que és com o pai? Tens tempo para estar presente também, não?
Tenho, felizmente. Uma vez ou outra, tive por acaso há 2 anos atrás, tive ali um fim de ano bastante complicado, que foi quando fiz o Vidag Palace.
Mas isso é um mês ou dois, não?
Não, foi mais um bocadinho. Começou em outubro e acabou praticamente no fim de... A meio de dezembro. Foi um bocado... Foi duro para todos.
Claro.
2 meses e meio. Não, porque, lá está, estamos habituados
próximos,
a estar,
né?
Próximos. Mas passou, mas faz questão em estar próximo, porque...
Às vezes acontece, quer dizer, há uma coisa que se chama dinheiro, que a gente
pois
também,
é
tem,
isso,
também temos que ganhar,
exato.
E é preciso lá para
não,
casa.
Não, mas gosto de estar presente e sempre... E temos uma vivência a 3 bastante forte. Andamos sempre
por acaso, não sei, não tenho ideia nenhuma. Tu tens irmãos também, não?
Tenho.
Tens sobrinhos? Ou
tenho.
Seja, ele tem primos?
Tem primos. Pronto, eu como sou o mais novo, nós somos 4 irmãos, três rapazes e uma rapariga. Mas eu sou o mais novo. Portanto,
e também não tiveste pressa. Também
eu não tive pressa. Portanto, os meus sobrinhos já são todos de 30 e tal anos.
Não, já é tudo já grande.
Agora. Tenho os sobrinhos da parte da minha mulher, que também tem a Rita e a Catarina, que têm 7 anos uma e 12 anos a outra, 7 para 8. E, entretanto, ainda enturmam bem. Eu adoro as primas e também fazemos por eles estarem juntos, não é? Que é importante, apesar de eles verem fora de Lisboa, mas conseguimos sempre arranjar
pode,
a maneira.
Claro.
Sim, e é sempre uma festa. E claro, com a minha família também, mas é diferente a relação.
Pois, eu já sou maiorzinho, já é uma coisa completamente diferente. Agora, estás com um bocadinho mais tempo, pronto. Só tens mais a quinta-feira à noite, mais tempo fora de casa.
Tenho.
Porque o resto não é noite, o resto quando não, há não, aulas
é,
ou coisas
não,
é,
também
é tarde.
É manhã e noite. Tenho uma turma de manhã e depois tenho uma pós-laboral à noite. Portanto, este mês também estou bastante...
Também acabas de passar mais tempo
sim,
fora de casa.
E joga bem com o facto de estar só com a peça.
E ele não vai para a cama às 6 da tarde, certeza?
Portanto... Não. Vai, é assim, vai... Quando tem atividades que eu faço, natação e judo. Judo faz, na brincadeira, não é? Mas é bom ter uma atividade física, disciplina mesmo, e perceber o corpo.
E para mexer.
Mas nesses dias, chega por volta das 9, está assim já knockout. Nos outros dias, tenta esticar sempre mais a corda, quer ficar mais um bocadinho, por exemplo, sempre deixamos lá para as 9:30.
E vais compensa. Também quando sais não estás assim tanto tempo fora de casa como isso. Agora, para quem só chegou agora, temos que fazer o convite para passar à quinta-feira à noite pela Casa do Artista para ver o Faz do Homem. O António Machado e o João Didlé estão lá. Sumário disto. É uma espécie de conferência, TED Talk
que vai
falar com
dois apresentadores. Temos também apoio de vídeo, como em todas as TED Talks, e vídeos, e também aquelas slides, etc. E vamos falar sobre o homem. E a partir da plateia é só homens, e sabemos que não é só, mas parece que é só homens. Mas as coisas nunca correm bem como nós queremos.
Tem direito a uma credencial. Já fiquei a saber. Se for, tem direito a uma credencial e acertam sempre no seu nome.
Sempre. Chamam-se sempre Zé.
Portanto, somos todos
quer
Zé.
Quer queira, quer não.
Eu também sou Zé. Não sou, mas passa a ser. Toda a gente tem direito à sua credencial. Isto é 9:30 da noite.
9:30 da noite. Espetáculo tem 1h10. Portanto, é um espetáculo que vocês podem jantar, depois vão ser
e
para casa.
E ali à volta também há uns sítios para se jantar.
Ali a Carnide Velha tem excelente.
Podemos fazer publicidade.
E é mesmo, pois não, mas é logo ali ao lado. Dois passos do teatro.
E é engraçado porque essa zona parece depois uma pequena aldeiazinha, não é?
Sim,
dentro
completamente,
da cidade. Assim,
completamente. Essa parte é e depois o teatro tem garagem, podem estacionar o carro, pronto, acho que tem em todas as comunidades. Também tem o metro à porta. Está bem servido.
Está
muito bem servido.
Se calhar por isso é que também cada vez há mais gente
mais
a passar
gente.
Pela Casa do Artista.
Exatamente.
João,
olha,
tem que ser
Carlos, obrigado.
Se também tivesses vindo.
É sempre um prazer.
Para a próxima recordamos outra aventura.
Outra aventura, está bem.
Para sempre. O João Didlé, o meu convidado hoje. Obrigado, João.
Obrigado, boa noite, Carlos. Boa noite.
Conversa QB com Carlos Bastos.